Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta, um Conversas à Quinta muito especial, porque pela primeira vez não vamos ter vídeo. Estamos quase a fazer 6 anos de programa e vamos gravar este programa não só sem vídeo, mas cada um em sua casa, devido às circunstâncias muito especiais que estamos a viver. No entanto, precisamente por causa destas circunstâncias, não podíamos deixar de falar um pouco sobre esta pandemia e também sobre como, ao longo da história, as pandemias influenciaram a própria decorrer da história do mundo e refletir também sobre como aquilo, este momento por onde estamos a passar, poderá vir ou não desafiar-nos relativamente ao mundo que vamos ter e os desafios que já está a colocar. Talvez possamos começar precisamente por recordar um pouco como algumas outras grandes pandemias do passado que ficaram no que nos recordamos. Talvez a maior de todas, mais recente, foi a gripe espanhola, mas aquela que está mais presente no imaginário europeu é a peste negra, mas houve outras. Essas pandemias, em algumas circunstâncias, deitaram abaixo impérios, mudaram um pouco a história, fizeram com que ela ou andasse mais depressa ou andasse mais devagar. Não foi assim, Jaime Nogueira Pinto?
Foi sim, quer dizer, vamos ver. Por exemplo, há ali uma série de epidemias que atingem ali o Império Romano e quase tudo isto vem sempre da China, do Oriente, mas que atingem o Império Romano ali nos séculos II e III e que, de facto, realmente enfraquecem profundamente o Império. Quer dizer, a primeira é uma chamada a peste de Galeno e a segunda é a peste de São Cipriano, que foram, enfim, as pessoas que na altura, de certo modo, escreveram ou se preocuparam com ela. Depois há uma primeira grande pandemia, que é, de facto, no século VI, em 542, começa em Constantinopla,
é a peste,
que é chamada exatamente a peste de Justiniano, que é no tempo do Imperador Justiniano. Portanto,
mas é curioso que essas pestes que falou
consegue levantar outra vez todo o Império Bizantino, mas exatamente a peste que o atinge fortemente o Império Bizantino e atinge também os vizinhos, que são os persas, os sassânidas, vai ter efeitos muito importantes, porque leva a uma decadência forte, porque há de facto grandes perdas humanas. Chega a haver no pico da peste em Constantinopla, chega a haver mais de 10 mil mortes por dia, portanto a cidade praticamente fica reduzida à metade da população, e isso explica, segundo vários historiadores, a rapidez e a facilidade com que os árabes, não é, depois da evangelização de Maomé, depois de Maomé, enfim, unificar as tribos do deserto, rapidamente, no tempo dos primeiros califas, conquistam rapidamente grande parte, quer do Império Bizantino, quer do próprio Império Persa. Depois há a famosíssima peste negra, que tem efeitos sociais enormes na Europa, porque, por um lado, enfim, um terço talvez, ou segundo alguns até metade da população morre, os campos ficam despovoados, há uma grande mortandade entre os trabalhadores do campo, isso leva, portanto, a uma rarefação enorme dos trabalhadores para as mesmas terras, vai levar a uma subida de salários, vai levar também a uma acelerar a libertação dos servos, vai diminuir o poder da classe nobre, enfim, dominadora desses campos, vai levar a uma certa ascensão da burguesia, vai, numa palavra, acelerar o fim do feudalismo. Depois queria só lembrar aqui uma coisa que é muito interessante. Praticamente entre os meados do século XIV e os meados do século XVIII, a recorrência de pestes na Europa é praticamente permanente. Quer dizer, temos as cidades italianas, por exemplo, são grandes vítimas. Londres tem a grande peste de 1665, não é? Aquela de que fala o Pepys e o Defoe. Praticamente até chegarmos quase aos finais do século XVIII, a peste é recorrente na Europa. E depois temos, de facto, como estava há pouco a dizer, a última grande pandemia, que é a chamada gripe espanhola, não é? A influenza, nos finais da guerra, 1918-1919, e cujos efeitos foram um bocadinho, enfim, diluídos exatamente também nos efeitos da própria grande guerra, não é? E, portanto, todas estas epidemias ou pandemias tiveram consequências políticas, culturais, sociais, económicas enormes, não é?
Jaime Gama, nós estamos perante uma situação agora completamente diferente. Se nós pensarmos um pouco, esta pandemia que estamos a enfrentar, comparadas com estas pandemias do passado, seria aquilo que ao princípio nós diríamos, uma gripe, não é? Uma doença que mata 2, 3%, vai lá 4% da população, é algo que nem é da população, é das pessoas que ficam doentes, é uma doença que, comparada com estas grandes pestes que chegavam a matar 10, 20, 30, às vezes metade da população de uma cidade, nem se notaria. Nós, no entanto, não vivemos no século I, no século II, no século XII, no século XVI, nem sequer no século XIX, nem sequer há um século atrás, no tempo da gripe espanhola, vivemos no século XXI e, portanto, não somos capazes de lidar com um número de mortos que outras sociedades encaravam, digamos, quase com naturalidade. E, portanto, esta pandemia causa-nos problemas enormes e, portanto, ela também está a causar uma perturbação a nível mundial inimaginável, não é assim?
Sim. O que é que há de mais perturbante em relação à atual pandemia é que ela atinge fortemente a Europa, embora tendo origem na Europa, atinge fortemente a Europa.
E tudo indica que vai atingir os Estados Unidos.
Sim, e a realidade é que a Europa tinha tido como última grande epidemia a gripe espanhola, em 1918. As recentes pandemias, a gripe asiática de 56, a gripe de Hong Kong de 68, HIV-Sida de 2015, atingiram muitíssimo a Ásia e a África, e pouca América Latina. Mas a Europa não esteve no epicentro desses factos, dessas ocorrências. E o que caracteriza esta pandemia atual é precisamente vir colocar a Europa como um dos epicentros fortes da pandemia. Isso é algo que vem, no fundo, colocar o continente europeu perante um evento a que não estava habituado, como estavam mais habituados, por exemplo, os asiáticos, em relação, sobretudo, à gripe asiática e à gripe de Hong Kong. Ou seja, o continente europeu, embora tendo um grande progresso científico e de saúde pública, por não ter sofrido com uma enorme acuidade essas últimas pandemias, porventura se encontra numa dificuldade em encontrar as respostas adequadas. E apesar de ter sofisticados sistemas científicos e sofisticados ou fortes sistemas de saúde pública, sobretudo se comparados à escala mundial, tem dificuldade em lidar com este evento que para os europeus é um evento novo. Porque, digamos, estas pandemias já desde a antiguidade têm muito por origem o quê? Tem muito por origem as viagens. As viagens que podem ser o comércio, podem ser as migrações, podem ser as peregrinações, podem ser o turismo. E, na verdade, a Europa foi assimilando uma cultura de liberdade de circulação e uma cultura de turismo de massa, articulando essas duas coisas com a realização, porventura, de um ideal de vida nunca antes atingido, que colocaram do lado da felicidade, digamos, aquilo que poderia conter um conjunto de riscos, e é o paradoxo de confrontar o que era o mundo feliz do grande turismo, das viagens aéreas ininterruptas, dos cruzeiros, com a possibilidade de, ao mesmo tempo, isso se converter na plataforma de difusão de algo que é nocivo, que provoca aqui um primeiro grande enfrentamento civilizacional. E esse enfrentamento também traduz-se em paralisias na ação dos serviços públicos, na ação da própria comunidade científica. Esse ajustamento àquilo a que nós estamos agora a assistir. Os asiáticos, porventura, estavam mais preparados por esses casos precedentes.
Eu acho que esse aspecto é muito interessante, precisamente porque eles tinham tido essa experiência das gripes do H1N1, enfim, várias gripes, o SARS, por exemplo, que era uma gripe muitíssimo mais mortal do que esta, e portanto todas elas com origem mais ou menos naquela região, e todas elas com origem na China, e portanto estavam e sabiam que eram, que tinham que atuar muito rapidamente. Nós, na Europa, não tínhamos tanto essa percepção. Mas uma das coisas que esta pandemia nos coloca, um problema que nos coloca, é, além do turismo, além deste modo de vida, há também algo que nestas ocasiões muita gente duvida, que é todo o mundo é feito da circulação de pessoas e mercadorias. Está baseado nisso, não é? Portanto, e não é só apenas que as pessoas circulam para visitar outros locais, circulam porque trabalham um pouco por todo lado, visitam todo lado. E de repente nós vemos a ser capazes, uma parte de nós, a ser capazes de trabalhar sem sair de casa, viajando menos, e ao mesmo tempo as mercadorias têm que continuar a viajar, e muitas pessoas se interrogam o que é que vai acontecer à globalização, até porque uma das primeiras reações de defesa dos países foi fechar fronteiras. Acha, Jaime Nogueira Pinto, que a globalização pode ser posta em causa por esta pandemia?
Ora bem, a globalização já estava, de certo modo, a ser posta em causa, de certo modo, por razões que eu chamaria mais de ordem política ou social. Quer dizer, não há dúvida que uma série de partidos, de forças poderosas, e até de líderes, como é o caso do próprio presidente Trump, como é o caso, de certo modo, de Boris Johnson, como é o caso de uma série de partidos que se chamavam eurocéticos na Europa, tinham, de certo modo, posto em causa alguns dos aspectos da globalização. Aqui há um aspecto que eu acho que é muito importante e que vai contar muito, quer dizer, este tipo de redes, digamos, internacionais ou globais, por exemplo, na fase da produção, no sistema de produção industrial, em que, digamos, uns componentes vinham da China, outros componentes vinham da Índia, outros componentes eram feitos na própria Europa e depois havia um assembling qualquer. É evidente que quando para uma destas partes, não é? Para tudo. A gente viu isso, por exemplo, em relação a alguns produtos, como os próprios automóveis, etc.
Depois há coisas essenciais.
Sim, exatamente. Depois há coisas essenciais, não é? Que têm a ver, por exemplo, exatamente com os remédios, têm a ver, a gente agora está a ver toda a gente a ir buscar os ventiladores à China, que é uma ironia do destino. Mas
os ventiladores e também os próprios testes.
Os testes e tudo isso. Depois há as próprias coisas alimentares. Ou seja, eu acho que vai haver um reflexo de defesa em que as pessoas não se vão importar de pagar mais, mesmo quando isto tudo passar, e esperemos que sim, que passe, mas vai ficar sempre com algumas recorrências, porque um dos problemas, de facto, na história das bactérias e dos vírus e das epidemias é que há muito mais recorrência do que se pensa. Mas quando isto em princípio, por exemplo, for passar ou houver vacinas e estivermos, portanto, já protegidos, mas esse sentimento eu acho que vai perdurar, quer dizer, as pessoas vão perceber que não pode um país, por exemplo, ficar totalmente sem indústria ou totalmente sem agricultura, coisas desse tipo. Eu acho que isso vai ser, e já está a ser, aliás, sublinhado por muitos dos... Outra coisa que no aspecto da economia vai ser fatal...
Mas não há só isto que vai estar a passar. Uma das coisas que nós também notamos é que, de repente, há pessoas a defender que se fechem as fronteiras, mas de uma forma agressiva, não é? Portanto, de repente, o estrangeiro começa a ser denunciado, começa a ser olhado de lado nas ruas, começa a ser apontado à polícia...
Exemplo, eu ontem estava a falar com uma pessoa, com umas pessoas que estavam de um país africano, no caso de Moçambique, estavam a perguntar, enfim, se era a altura de voltar, se não era, estavam a dizer que, por exemplo, estavam a falar de populações rurais, não é? Mas que havia aquela ideia, quem traz isto é o branco. O que aí, talvez tenham até um bocado de razão neste caso, quer dizer, porque não há dúvida que as contaminações, por enquanto, até talvez pela questão das temperaturas ou do que é que for, não há dúvida que a contaminação foi mais forte na China, depois aqui na Europa, não é? Portanto, esse tipo de reações também são de esperar, aliás, nas pestes do passado, nas epidemias do passado, por exemplo, os judeus e os leprosos foram assassinados na Europa, aliás, em sítios
onde... Uma das características da peste negra foi precisamente dar origem aos primeiros grandes pogromos e aos grandes...
Os grandes pogromos, exatamente, os judeus foram assassinados em isso, e curiosamente na Europa considerada hoje mais civilizada, foi exatamente na Alemanha, foi na zona da Áustria, foi na Suíça, foi no sul de França, na Provence, quer dizer, e isso... Aliás, com coisas muito interessantes, um rei que acolheu muitos judeus nessa altura foi o rei Casimiro da Polónia. Então, talvez a razão porque depois havia tantos judeus na Polónia e depois também, coitados, acabaram mal na Segunda Guerra.
Na Segunda Guerra Mundial.
Mas esses fenómenos são fenómenos, quer dizer, o que eu acho que é importante também é curioso que, por exemplo, na peste negra houve uma grande reação na comunidade cristã, que era praticamente toda a população era cristã, houve uma grande reação e choque exatamente perante uma coisa tão violenta que era imposta e tão horrível que era imposta por um Deus que, enfim, a partir sobretudo do cristianismo, era infinitamente bom. E portanto aquilo era visto ou como um castigo ou como, enfim, qualquer coisa de inexplicável e o clero também sofre, aliás o clero que na altura, ao contrário do que muita gente pensa, teve uma taxa de mortalidade enorme, porque exatamente estavam a atender os moribundos.
Nós hoje passamos para uma fase de crise na Igreja Católica, porque é durante a peste negra que chegamos a ter três papas.
Exatamente.
Um papa em Roma, outro em Avignon e um em Pisa.
Não, isso já é no princípio do século XV, é já no final.
Sim,
mas temos
enfim,
dois papas,
isso,
os papas ainda, não, mas... o cisma do Ocidente só começa em 1378, quer dizer, a separação. Mas o Papa estava em Avignon, que era uma coisa considerada, por exemplo, pelo Petrarca, como uma coisa horrível, como uma coisa sinistra. Portanto, havia já uma certa crise na Igreja. Mas, curiosamente, durante a peste, a morte de sacerdotes, quer clero diocesano, quer dos próprios monges, é superior praticamente à de todos os grupos, talvez é 50% mais ou menos, quer dizer, mas não há dúvida que também o facto de não encontrarem uma solução...
Viviam em conventos, não conseguiam praticar o isolamento social.
Exatamente. Portanto, há aqui, eu acho que nós hoje em dia atribuímos isso, ou que está a surgir também um bocado, é a ideia, então, mas não há, quer dizer, somos tão modernos, somos tão extraordinários, somos tão civilizados, e não se arranja de um dia para o outro uma vacina, não se arranja um remédio para isto. Quer dizer, eu acho que esse sentimento que existiu em relação à religião na época, neste momento está a existir muito em relação à ciência, ao progresso. As pessoas, de certo modo, sentem-se profundamente chocadas por, no nosso tempo, acontecerem coisas dessas, não é?
Bem, terminamos aqui a primeira parte do Conversas à Quinta, vamos fazer um intervalo para o noticiário, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de volta com o Conversas à Quinta. Jaime Gama, uma das coisas que vale a pena voltar a ela é esta diferença da forma como, digamos, o Oriente e o Ocidente, a Ásia e a Europa foram lidando com este problema. E aqui podemos dizer que colocam-se dois problemas. Um problema que é uma discussão antiga sobre a forma como as culturas orientais e ocidentais lidam com o problema da autonomia individual, eu nem, não quero, e o outro problema é o problema dos regimes e da liberdade. Portanto, na questão da autonomia individual tem um pouco a ver com a forma como países como, por exemplo, Singapura ou Coreia do Sul, que são, para todos os efeitos, democracias, conseguiram, aparentemente, lidar melhor com esta pandemia, ou mesmo Taiwan, mas com medidas muito draconianas e aceites de forma bastante pacífica e ordeira pela população. E depois temos todas as questões que são levantadas pela forma como a China, que é um regime autoritário, totalitário, cada vez mais totalitário, tem lidado com isto. E, portanto, é onde já estamos num nível de controlo das pessoas enorme. Quer dizer, neste momento, através da inteligência artificial, das câmaras, das aplicações, dos telemóveis do medo da pandemia, é possível seguir cada pessoa e cada um de nós, inclusivamente, saber a que distância estamos de uma pessoa doente, não é? Portanto, o nível de controle aumentou imenso sobre a população e a população a aceitar isso, o que coloca desafios grandes sobre o tipo de sociedade que no futuro estamos dispostos a aceitar em troco de uma segurança que neste momento não sentimos nas nossas sociedades onde estávamos tão tranquilos e tão bem, não era?
É, bom, esse debate vai ser alguma coisa de muito forte, já começa a ser, e daqui por diante, embora no primeiro momento a prioridade absoluta é o de debelar a epidemia, como é natural. E aqui, vamos a ver, o Oriente tem toda essa tradição confuciana de acatamento da autoridade, de obediência, de auto-aniquilação da chamada esfera individual, do sujeito, da autonomia pessoal. Isso é um facto. O que não quer dizer também que não viva os direitos de outra maneira e a noção comunitária, de comunidade, de coletividade, de outra maneira. Mas aqui a questão que também interessa analisar é, apesar de tudo, a ligeira diferença que há entre a perspectiva como na Coreia do Sul, Singapura ou Taiwan, é usada a recolha de dados massiva para gerir o enfrentamento da doença, portanto, tendo por origem os recursos tecnológicos existentes quanto a sensores e quanto a inteligência artificial, quanto a análise de dados, de megadados e microdados, e, por outro lado, o que se pode considerar uma aplicação ao caso sanitário de uma experiência dessa mesma ordem, mas que vinha sendo mais trabalhada no campo securitário. A questão é não tanto a de investigar se o campo securitário vai debitar muito para os sistemas de saúde, seguramente debita, e depois reforçará também os sistemas na área securitária. O problema é de saber se os países e as culturas que não tinham grande experiência ou prática na área securitária vão consolidar estes métodos de pesquisa, obtenção de dados, cruzamento de dados, justificados pela emergência da saúde pública, para depois gerarem mais-valias na área securitária, mudando porventura a natureza dos sistemas políticos. Bom, é uma discussão muito teórica, por exemplo, Zizek entende que esta pandemia vai pôr em causa o regime chinês. Em contrapartida...
Bem, neste momento não há sinais disso, não há grandes sinais disso, pelo contrário.
Em contrapartida, a Agamben acha que esta pandemia vai enraizar nas democracias o sentido do estado de exceção, o sentido do excepcionalismo e, portanto, vai contribuir para uma degeneração do sistema da democracia por virtude da utilização destes recursos de à recolha de dados massificado, ao cruzamento de dados, ao tratamento analítico intensivo e a tudo isso. Bom, são debates que estão em aberto. E que vão...
Mas a nossa, digamos, agora, não tínhamos, nós temos de estar alerta, não é?
Não tínhamos dúvida de uma coisa, é que houve, nos últimos anos, um enorme progresso em toda esta área digital, no, na recolha e no processamento de dados. E isso também tem uma aplicação à saúde pública em situações de emergência. E uma pandemia é o terreno mais propício para sentir a necessidade de recolher dados antecipadamente. O que são os dados que aqui estão em causa é a temperatura, é a pressão arterial, podem ser os batimentos cardíacos, ou seja, ir o mais rápido possível a cada um para extrair os dados necessários
para
seguir o germe da doença.
Isso é verdade.
A trajetória. E depois também identificar, através da geolocalização, o posicionamento dos doentes para, com isso, os recolher para tratamento apropriado e também sanitarizar, proceder a um cordão sanitário em relação aos que não contraíram a doença ou aos que, tendo contraído o vírus, não passaram a uma fase mórbida do vírus.
Sim, sim.
Portanto, estão a gerar as resistências, as inoculações necessárias para criar a massa crítica que permite debelar a pandemia.
Pois,
e a obtenção de dados sobre essa outra parte da amostra é também absolutamente essencial.
Depois, a questão é aquilo que nós estamos dispostos. Nenhum de nós diria que fica muito chocado por alguém estar a vigiar a nossa temperatura ou os nossos batimentos cardíacos. Poderá ficar mais incomodado se soubermos, se alguém tiver a saber com quem é que nós nos encontramos.
Sim, com quem é que nós estamos.
Mas ouça, um sentimento de liberdade, segurança... É um binómio. E o sentimento de segurança-vida também é um claro binómio. Que é. Ou seja, a percepção de que a segurança é um bem essencial é algo que é muito visível no caso das guerras, dos conflitos internacionais, no caso das desordens públicas tumultuárias que caotizam uma sociedade, no caso das catástrofes naturais e, para mais ainda, no caso de uma doença bacteriológica.
Bacteriológica, exatamente.
Ou viral, porque aí há como que a noção de um inimigo invisível que pode inocular cada um de nós. E numa sociedade como a nossa, que viveu durante todas estas últimas décadas a desconstruir, como se diz, ou como dizem alguns, a noção de inimigo, a noção de adversariedade, a noção de que não é necessário ter seguranças ou proteções excessivas e muito menos ter uma biodefesa ou uma biossegurança, pois bem, para essa sociedade é um trauma absoluto o que se passa. E eu até compreendo que haja num primeiro momento um reflexo de tal forma autoprotetivo que não só em relação às fronteiras exteriores, como em relação à necessidade de uma hipersegurança, possa fazer pôr em causa alguns dos valores tradicionais da convivialidade e da hiperliberdade. Mas acho que as coisas tenderão a assentar, porque acho que depois disto passado haverá um reequilíbrio. E estes progressos que foram agora alcançados por virtude da necessidade de responder à epidemia vão ser adquiridos, importantes na área da saúde, na área científica, mas não vejo que possam daí vir a absorver como método de gestão a totalidade da vida social.
Já me Nogueira Pinto, há talvez um paralelo interessante que foi a seguir ao 11 de setembro, houve também uma discussão parecida com esta, portanto, até onde é que podiam ir, por exemplo, as medidas de segurança, vigilância, exatamente, precisamente para prevenir novos ataques. E hoje temos já uma distância suficiente, passaram quase 20 anos, parece que não, já foi quase há 20 anos, foi em 2001, e temos uma noção até que ponto é que aquelas medidas que foram tomadas, designadamente pela administração de George W. Bush, foram ou não limitativas.
Sim, mas repara uma coisa, essas medidas em princípio, somos levados a crer, que tiveram a sua eficácia, porque de facto esse terrorismo que teve alguns surtos, teve esse grande surto exatamente no 11-9, mas depois teve até na própria Europa vários atentados, mas de certo modo isso parou, portanto não há dúvida que esses métodos, e nós sabemos que funcionaram em muitos aspectos,
umas coisas assim que são um pouco menos perigosos.
É que o problema desse tipo de defesa é que quando ela tem êxito a gente também nunca sabe muito bem se foi porque acabou a ameaça ou se foi porque a defesa foi suficientemente dissuasora. É claro que aqui eu acho que é completamente diferente, porque aqui não temos propriamente um grupo, não temos uma é o ar, não é? É o ar, é o contacto, indireto, aliás, é uma coisa que é muito curiosa. O Boccaccio, por exemplo, no prólogo do Decameron, que, como sabem, Decameron são umas histórias passadas, narradas em Florença, por 10 pessoas que fazem a quarentena. Ainda não se chamava quarentena na época, mas fazem a quarentena. E que vão contando histórias uns aos outros, são 7 mulheres e 3 homens. Mas ele faz uma observação no prólogo em que ele conta exatamente as desgraças da peste, que é horrível, porque os irmãos abandonam os irmãos, os pais, até os pais abandonam os filhos com medo. Faz um retrato de facto terrível e caótico desse atingir dos grandes afetos. Mas ele diz depois uma coisa que é muito curiosa, que isso também se transmite pelos animais, porque ele diz que viu 2 porcos na rua que, enfim, se precipitam sobre uns farrapos, que devem ser de algum pestífero que morreu na rua, e que passado pouco tempo eles próprios foram apanhados pela epidemia, pela peste. Portanto, essa ideia de que tudo pode transmitir também é uma ideia terrível, não é? Porque leva-nos, de facto, a esse isolamento. Eu sei lá, dou aqui umas voltas.
Aliás, neste caso concreto deste vírus, estamos precisamente a falar de um vírus que se transmite de um animal. Não,
inicialmente deve ter sido uma
interespécies, não é?
Uma dessas promiscuidades desses mercados. Lá desses mercados chineses. Não,
está determinado, quer dizer, aparentemente tem origem no morcego, chegou do morcego ao
humanos, porco,
não se sabe ainda, aparentemente terá de ser.
Aliás, há um filme do Soderbergh, que é aquele filme O Contágio, que tem isso, aliás, é uma espécie de previsão, enfim, com uma letalidade muito menor, graças a Deus agora, mas é exatamente nesse aspecto, é um filme muito interessante e muito bem feito, sobre toda essa problemática do contágio, não é? A rapidez do contágio, não é? Também vem de Hong Kong, mas a rapidez do contágio que é uma coisa extraordinária, quer dizer, porque de facto as pestes antigas demoravam imenso tempo. A peste começou em 1334 na China, demorou 12 anos a chegar à Crimeia, depois demorou 2 a chegar à Europa,
a velocidade com que nós deslocamos também não é a mesma, não é? Agora, claro, um avião
Europa, em 18 horas percorre, atravessa para metade do mundo, não é?
E, portanto, estamos num mundo completamente, completamente diferente. Nós já estamos a aproximar-nos do fim deste programa. Jaime Gama, do ponto de vista daquilo que se pode esperar da relação das pessoas com a ciência, acha que ela fica abalada com esta experiência? Portanto, de repente, aquilo que a nossa percepção de alguma, de que éramos mais ou menos invulneráveis e que falava-se de vivermos até aos 120, 70 anos, e de repente...
É o Ariri, coisa... não é? Coitado.
E de repente acontece-nos isto.
Esta aprovação é uma aprovação obviamente dura, e quando há qualquer coisa que não foi previamente controlada, aqueles que têm por missão realizar essa tarefa vêem um bocado posta em causa a sua credibilidade. Mas isso não significa que ela não seja recuperada no momento em que começa a haver o débito da descoberta que permite gerir a crise e que permite intervir acertadamente para vir a debelar o problema. Foi sempre assim e, portanto, a ciência acaba por, se não é capaz de agir antes, ter uma reputação reconstituída quando encontra a solução, mesmo que posteriormente. E assim como nós estamos a ver que a doença hoje é mais globalizada, porque o mundo é mais globalizado, também temos que ter a noção de que a resposta à doença globalizada não é o fechamento da ciência em comunidades científicas pequenas, é também a globalização da cooperação científica, da investigação, da resposta científica, porque para também conduzir uma adequada intervenção nestes momentos é fundamental que se mantenha intacto o prestígio da ciência, a credibilidade dos agentes públicos e uma opinião pública informada, uma opinião pública que siga também, de um ponto de vista da ciência e da gestão correta da saúde pública, os acontecimentos e que se não deixe arrastar por uma lógica de pânico, porque isso, em vez de levar a um resultado positivo, só agrava as situações já de si negativas. Agora, temos que ver que muito caminho foi percorrido, porque se nós compararmos o nosso país no passado, a última grande epidemia de que tivemos memória é de facto a gripe espanhola. Mas toda a história portuguesa nasceu desde a fundação do Reino de Portugal, acompanhada de imensas epidemias, de doenças endémicas que se transformavam em epidemias, de verdadeiras epidemias. Tudo também tem a ver um pouco com o caráter aberto da costa portuguesa, com as navegações, com os fluxos populacionais e as migrações, com o comércio. Se nós vimos a peste negra, que dizimou um terço da população portuguesa, a peste negra segue as rotas de navegação da época, as rotas do comércio. E são os ratos, os roedores e depois as pulgas que vêm nas embarcações e acompanham as caravanas e comboios de mercadorias que acabam por difundir a peste negra. Ou seja, há...
Não, se falamos de doenças em Portugal, não há muitos anos nós tínhamos regiões do país em que a malária era endémica, não era...
E a própria corte portuguesa, os reis portugueses tiveram que mudar várias vezes
exatamente. A capital do a rei, corte itinerante.
Por causa de doenças que assolavam as cidades. A nossa rainha, Dona Filipa de Lencastre, morreu de uma epidemia. O rei Dom Duarte não pôde assistir ao enterro do pai no Mosteiro da Batalha porque a batalha está assolada por uma epidemia. Aliás, podemos até dizer que devemos um pouco da independência portuguesa a uma epidemia que atingiu o exército
do Isaac Castelhano no cerco de Lisboa, exatamente.
E que, exatamente, digamos, foi derrotado pela epidemia, exatamente, antes de cumprir a sua missão de conquistar a cidade, exatamente, de Lisboa. Portanto, houve aqui inúmeras ocasiões, Dom Pedro V, Dona Estefânia, inúmeras, exatamente, ocasiões em que o nosso país atravessou gravíssimas crises e foi superando depois essas crises. E os meios de intervenção da saúde pública eram inexistentes. Um dos nossos maiores investigadores nessa área bacteriológica, que era a Câmara Pestana, morreu precisamente ao ir estudar a peste na cidade do Porto.
Do Porto? E foi o Ricardo Jorge que também foi perseguido no Porto por causa, portanto, das medidas.
Houve aqui na história portuguesa situações gravíssimas e situações que bateram partes inteiras de Portugal e significativas agrupamentos populacionais com grande gravidade.
Bem, e a verdade é que nós cá estamos, ao fim de todos estes anos de história, seguramente sobreviveremos a mais esta peste, nem uma peste, é uma pandemia, comparada às coisas do passado, relativamente leve. E quanto ao Conversas à Quinta, hoje realizado desta forma tão diferente, regressaremos, fazeremos um esforço para que seja já na próxima semana.